E a gente conversa agora na Band News FM com a Raquel Lacour, ela que é diretora técnica do Centro de Hematologia e Hemoterapia aqui do Espírito Santo. Falar a respeito de um importante assunto, a gente ouve falar muito em doação de sangue, pedido de doação de sangue, mas a gente está abordando aqui hoje, por isso que nós te convidamos, Raquel, para a gente falar um pouquinho a respeito de doação de medula óssea, principalmente do cadastro de doadores de medula óssea. E eu gostaria já de iniciar essa conversa com você para saber como é que está a realidade atual aqui do Espírito Santo quanto a esse cadastro.
Então, olha só, a gente tem um cadastro linkado com o Redome, né, que é a nossa central de cadastramento de doadores, né, possíveis doadores de medula óssea. A gente tem uma meta anual para atingir de número de doadores cadastrados por ano, e a gente está sempre muito perto dessa meta, né, para atingir, né, nos 12 meses o cadastramento. E a gente promove sempre ações para que a gente possa promover esse cadastro, né?
É simples o ato. É simples.
É isso como que eu ia doar perguntar. Sangue. Como é que acontece a doação da medula óssea? Como é que é o ato mesmo de a pessoa fazer essa doação?
Então, olha só, muitas pessoas confundem o ato de se cadastrar como doador de medula óssea com a doação em si, né? Quando a pessoa procura o hemocentro para se cadastrar como um possível doador de medula óssea, ele preenche um formulário com seus dados pessoais, né? E colhe 5 ml de sangue que vai ser enviado para um exame chamado HLA, que é para ver que tipo de medula, vamos dizer assim, que ele tem. E esse tipo de medula é cadastrado num banco de medulas que tem um link direto com o banco de receptores, né, de pessoas que estão aguardando uma medula óssea para doação. Esses dados são cruzados, né? Quando encontram um doador compatível, aí esse doador então é convocado e novamente é perguntado para ele se ele quer efetivar a doação de medula, que é um procedimento feito dentro de um ambiente controlado, sob anestesia. Né? Às vezes ele tem que fazer alguma medicação antes. Muitas das vezes, né? Aliás, em todas as vezes ele tem que ser levado a um centro de coleta, porque aqui no estado do Espírito Santo a gente não coleta a medula óssea para doação, né? E ele vai para um centro de referência para que ele possa efetivar a doação em si.
É raro, Raquel, encontrar um doador compatível aqui? É raro encontrar pessoas do Espírito Santo que foram compatíveis, foram convocadas e se ofereceram para doar?
Não é tão raro assim. O nosso banco de dados de medula, ele também tem link com bancos de medula do mundo inteiro. E não é difícil a gente está sempre convocando doadores que são compatíveis com alguém, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, para que eles possam doar. A grande maioria aceita passar por esse processo de doação de medula óssea. E o que a gente sempre pede é que as pessoas que se cadastram nesse banco mantenham esse banco atualizado, porque uma das dificuldades que a gente tem é de quando a gente acha uma medula compatível, o dado de telefone, endereço desse doador está desatualizado e a gente não consegue localizar.
Ok, Raquel, um dos motivos que a gente está conversando com você hoje, a gente tratou com o pessoal do Hemoes em outros momentos por conta especificamente de doação de sangue, mas é o caso dessa médica, Ana Carolina Milanês. Ela tem 26 anos, está com uma doença rara, o caso dela ganhou as redes sociais, está nos jornais, e ela está com essa doença, repito, e pode ser curada caso exista um doador compatível. Eu ia primeiro te fazer uma pergunta. Qual é a dificuldade de compatibilidade? O que que é... que dificulta essa compatibilidade? Existe alguma coisa específica? Porque a gente sempre ouve falar e tem o domínio dos casos de sangue, né? Sangue tipo A e etc. No caso da medula, qual é essa dificuldade? Você pode me dizer?
Então, a compatibilidade do HLA, ela é muito mais específica do que só uma tipagem sanguínea, né? Ela tem várias, vamos dizer, carinhas que têm que ser iguais, né? Para que a gente possa dizer que existe um doador 100% compatível. Por isso que é tão difícil. E assim, a gente é um povo que é muito miscigenado, né? A nossa mistura é muito presente em toda a população e nos tornando muito parecidos, né? Vamos dizer assim, do ponto de vista de HLA, não o suficiente para sermos iguais, mas somos parecidos. Então, na nossa população, é difícil achar doadores compatíveis com a população cadastrada. A gente tem que procurar sempre doadores, né? Pessoas que sejam cadastradas como possíveis doadores de composição genética mais diferente, para que exista uma maior variabilidade de medulas cadastradas, né? De HLA cadastrados. E assim aumente a chance da gente achar doadores compatíveis.
Eu ia te perguntar agora a respeito de quais os limites, se esses limites, eles são limites gerais ou se são limites estabelecidos caso a caso. Estava vendo o caso desse diagnóstico da Ana Carolina, por exemplo, e havia ali, por exemplo, uma limitação de idade, se não me engano, 54 anos. Essa é uma limitação geral ou a cada caso?
Não, é uma limitação geral.
Então,
para ser cadastrado como doador de medula óssea, a pessoa tem que ter entre 18 e 55 anos completos, né? Assim, 54 anos, 11 meses, 29 dias.
Quer dizer, quem tem 55 já não pode mais, é isso?
Isso, é.
Tá, e além disso, além da idade, quais são os outros limites? Quais são os outros pontos impeditivos para que a pessoa não seja um doador ou uma doadora?
Então, olha só, de modo geral, a pessoa tem que estar gozando de bom estado de saúde, né? Ela não pode ter nenhuma doença infecciosa ou incapacitante e não pode ter nenhuma doença neoplásica, né? Câncer, né? Ou doença hematológica, que é uma doença do sangue, ou alguma doença do sistema imunológico. E aí as outras limitações são analisadas caso a caso, né? Quando você é identificado como um possível doador de medula, você vai fazer mais 3 etapas de testes para poder ver se você está gozando de boa saúde e realmente tem todas as condições necessárias para doação.
No caso da doação do sangue, existe um peso mínimo, inclusive, para as pessoas doarem. No caso da doação de medula, também existe isso?
Não.
Não, né? Agora, vamos só para deixar claro algo que você nos relatou aqui. Digamos que nos próximos dias, e estamos usando esse caso da Ana Carolina como uma referência, até para, acho que tem um lado bom nesse episódio, que infelizmente tem esse lado triste da doença, ser uma doença rara, mas pelo menos nós estamos discutindo e trazendo à tona essa doação das medulas. Digamos que vocês encontrem uma pessoa aqui no estado que seja compatível com o caso da Ana Carolina, quer dizer, com o organismo dela, e daí ela passa por essas 3 etapas e vai doar. Onde que efetivamente é feita essa doação, já que você falou que aqui nós não temos todo o aparato necessário?
Então, vai depender do centro transplantador,
uhum,
que a paciente está cadastrada.
Ah, tá. Então, se ela pode estar cadastrada, por exemplo, em São Paulo, no Rio, e daí isso é feito lá, esse procedimento é feito lá, é isso?
Isso. Aí o doador vai ser levado a esse local para poder coletar a medula.
Agora, a gente está conversando com a Raquel Lacour, ela que é diretora técnica do Centro de Hematologia e Hemoterapia aqui do Espírito Santo, EMOIS. Raquel, acredito que assim como doadores de sangue, vocês encontram uma certa resistência por conta do medo das pessoas, né? Do medo, da preocupação. Ah, suponhamos, ele se cadastra para ser um doador, mas se efetivamente ele for compatível, pode ser que haja um medo de, né, desse procedimento. Quais são as principais barreiras assim que as pessoas chegam a relatar para vocês, que chega-se assim uma principal dúvida? Deixa alguma sequela no corpo de quem doa?
Não, olha só, de modo geral, a gente tem uma aceitação muito boa quando a gente entra em contato com um possível doador e fala que ele é compatível com alguém. A principal reação que a gente encontra é a da aceitação, né? A gente explica todo o procedimento, como vai ser feito, e a gente tem muito pouco dessa reação de medo. Mas, assim, existe a necessidade do esclarecimento, né? Então, a gente explica, né, que é um procedimento que se faz dentro de um centro cirúrgico, sob uma anestesia, que ela pode ser peridural, ou pode ser uma anestesia geral. Ela requer uma internação de 24 horas, né? A medula é retirada do interior do osso da bacia por meio de punção, né, que uma punção é quando você coloca uma agulha, né, dentro do osso da bacia e aspira esse líquido da medula óssea. O procedimento não é um procedimento demorado, é um procedimento que dura em torno de uma hora e pouquinho, né? E que essa medula do doador, ela se recompõe rapidamente. 15 dias após a doação, ela já está recomposta, né?
Ok, Raquel, para a gente encerrar, eu queria que você relatasse, desse aqui para os nossos ouvintes, os canais, daí não só para doação de medula, mas para as outras doações que são recebidas pelo EMOIS, principalmente de sangue, para quem se interessar e quem quiser se cadastrar, fazer esse ato generoso. Estava falando aqui mais cedo que eu já fui doador de plaquetas e era um procedimento, não sei, isso já tem bastante tempo, então eu não sei como ele é feito hoje. Ele era um pouco chatinho no sentido de tomar um tempo e tal, mas a sensação que a gente tinha de estar ali com um ato de generosidade compensa muito. Então, quem é doador, quem puder doar, doe, porque vale muito a pena. Então, Raquel, eu queria que você deixasse os contatos para quem quiser ser doador de sangue, eventualmente se cadastrar nos bancos de vocês aí, para quem se interessar por isso, por esse ato generoso. Repito, como elas podem fazer isso?
Então, é procurar uma unidade do EMOIS, né? Nós temos atualmente 5 unidades do Hemocentro no estado todo, que é o Hemocentro Coordenador aqui em Vitória, né? Na Avenida Marechal Campos, entre o Hospital Santa Rita e o Hospital das Clínicas. A gente tem o EMOIS Serra, que é um anexo ao Hospital Dório Silva. Nós temos o Hemocentro Regional de Colatina, de Linhares e São Mateus, o de Colatina próximo ao Hospital Silvia Vidos, o Hemocentro de Linhares é próximo ao... esqueci o nome do hospital.
Hospital Rio Doce, né, não? De Linhares.
Próximo ao Hospital Rio Doce. E o Hemocentro Regional de São Mateus, que é anexo ao Hospital Roberto Silvares.
Maravilha. Raquel,
no sul do estado, a gente tem também centros de cadastramento de medula óssea na Santa Casa de Cachoeiro e no Hospital Evangélico de Cachoeiro.
Maravilha. Raquel, a gente tem uma participação do Jean, nosso ouvinte aqui, e ele fala o seguinte, olha, ele está acompanhando a nossa entrevista agora, e fala o seguinte, olha, eu acho que às vezes o que impede muitas vezes a pessoa até mesmo de chegar a se cadastrar como um doador de medula é a falta de conhecimento. Às vezes a pessoa acha que ela vai ter que tirar uma parte do organismo dela, do corpo dela, né, de um órgão para doar. Pode ser que isso também esteja na mente de muitas pessoas, né? O que é realmente a medula óssea, né, o Raquel?
Então, assim, toda vez que a gente faz uma campanha para a captação de doadores de medula óssea, a gente tem uma preocupação muito grande em esclarecer esse doador sobre o que é o ato de doar medula óssea, para que já, justamente, tire essas questões da cabeça do doador, mas que ele tenha plena consciência do que é o procedimento, que é um pouco diferente do que você chegar aqui e doar o sangue, né? Que você vai só fazer uma punção venosa e tirar uma quantidade X de sangue. A doação de medula óssea, ela é um ato, né, mais complexo, e a gente, ao cadastrar no doador, a gente tem sempre essa preocupação de que ele esteja bem esclarecido disso.
Uhum, isso é importante, né? Sim, realmente, o que o ouvinte falou faz sentido, que dá a impressão, quando a gente fala em doador, ah, você vai ser um doador, dá a impressão que as pessoas, ah, vou doar uma parte de mim, um órgão, né? E aí acaba tendo esse baque, esse impedimento.
Uhum.
Raquel, olha, muito obrigada por esclarecer. Eu falo que falar de doação de sangue, doação de órgãos, doação de medula óssea, doação de leite materno também, que nós temos aqui, é sempre um serviço que volta e meia a gente vai voltar a discutir aqui na Band News FM Espírito Santo, sempre pedindo aí também a participação, a colaboração dos nossos ouvintes. Muito obrigada, viu?
Isso, e a gente pede que todos que venham doar tanto sangue quanto medula óssea, venham de um coração aberto para o ato de doar, né? Que isso, como o Cacá disse aí, né? Isso alimenta a nossa alma e ajuda, salva vidas.
Sem dúvida nenhuma.